Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
É claro que o Ciro Gomes está dizendo que ele não teve participação nesse episódio e que aquilo que pelo menos apareceu na decisão até o momento, naquilo que foi divulgado pela imprensa e tal, só o cita indiretamente. Mas a gente está falando, em primeiro lugar, é algo que aconteceu aí antes de 2013, né, de preparação para a Copa do Mundo de 2014. Nós estamos em 2021, né? Então, se a gente pensar em 2013, são 8 anos. Veja quanto tempo demora para uma investigação avançar. Você recolhe os indícios, eventualmente você encontra um material probatório mais pesado sobre alguém da construtora, por exemplo, aí até o sujeito decidir entregar outras pessoas do esquema, apontar aí caminhos de prova, demora também até isso ser homologado, depois você precisa buscar a confirmação da pelo menos verossimilhança daquele depoimento do colaborador premiado, tudo isso com toda a morosidade, a lentidão do Poder Judiciário, e a gente vê estourar agora uma operação. É bom deixar claro que, apesar de toda a gritaria, sempre que envolve alguém com proeminência política, essa operação não é uma condenação ao Ciro Gomes. É uma operação de busca e apreensão, uma operação que busca justamente mais provas para munir aquele inquérito, né? Para municiar aquele inquérito. Então, não quer dizer que o Ciro Gomes vai ser condenado, não quer dizer ainda que ele é culpado, mas, obviamente, como o debate político é cheio de acusações para lá e para cá, isso gera uma mancha na imagem do candidato nesse momento. Então, ele vai lá e se defende, e ele se defende da maneira Ciro Gomes. Quer dizer, ele sai como uma metralhadora giratória fazendo uma série de ataques, né? Chamou o Bolsonaro de ladrão, os filhos de ladrão, até o Sérgio Moro de corrupto e tal, muito embora, o que é bastante curioso, né, o Ciro Gomes, como eu previ de manhã, aliás, as pessoas me mandavam mensagem de manhã e tal, eu falei, ó, dou 3 segundos aí para o Ciro Gomes estar dizendo que é perseguição da PF bolsonarista, né? Era o mais óbvio que ele faria. E a outra coisa que eu falei é que, pronto, ele já pode se aliar ao Lula, né? Eu até brinquei que ele poderia se aliar ao Bolsonaro também, tanto faz, mas aí não pelo lado dele, só para ironizar que o Bolsonaro também está atacando aí os investigadores, juízes e tal. Quer dizer, ele subiu no palanque do Lula, de certa forma, repercutindo as mesmas alegações petistas contra força-tarefa anticorrupção. Mas o fato, que era lógico, era o Ciro se aproximar do Lula como, né, dois supostos perseguidos e o Ciro acusar a Polícia Federal de perseguição bolsonarista justamente por causa da interferência de Jair Bolsonaro na corporação. Agora, quem foi que relatou essa interferência foi o Sérgio Moro, que o Ciro Gomes diz que é até pior do que o Bolsonaro e chama e o Sérgio Moro acusa, né, de crimes pelos quais ele jamais foi investigado ou condenado, né? Vamos ver aí se o ex-ministro vai ter algum tipo de reação nesse sentido. Então, o Ciro Gomes recorreu à instrumentalização bolsonarista da Polícia Federal. E aí o caso começa a ficar um tanto complexo e é triste que seja assim, porque existe a instrumentalização bolsonarista? Existe. Ela existe. Não é que ela domine a corporação inteira. Quem acompanha esse programa sabe que eu sempre falei isso. Então, Jair Bolsonaro troca o diretor-geral da PF no momento em que ele queria trocar o chefe da superintendência da PF no Rio de Janeiro, quando avançou o inquérito eleitoral, que era um dos desdobramentos do episódio da rachadinha envolvendo o Flávio Bolsonaro. E aí, aos poucos, você vai espalhando os seus tentáculos pela corporação, como a gente tem visto. A imprensa, não sou o único a apontar isso, já listou aí, primeiro foi um site que listou 18, depois um jornal que listou 20 episódios de retaliação de delegados e membros da Polícia Federal, agentes, quando os interesses bolsonaristas foram atingidos. Então, isso está acontecendo. Agora, isso aconteceu nesse episódio? Isso foi determinante nesse episódio para haver a operação? Isso não dá para a gente saber ainda. E o que é curioso, né, a respeito dessa alegação do Ciro Gomes, é que se a gente pensar no cenário eleitoral, pode ser pior para o Bolsonaro uma operação contra o Ciro Gomes que gera o desgaste. Porque o Ciro Gomes, até o momento, ele parece, no sentido, eu ia usar uma palavra, mas nesse contexto fica até ambíguo, né? Eu ia falar roubar, mas é no sentido de ele leva votos do Lula, que é um adversário do Jair Bolsonaro. Porque tem muita gente, a gente sabe, que é monitor, porque ouve as pessoas falarem, porque você tem outros elementos da pesquisa que apontam para isso, que são pessoas que votaram historicamente no PT, que são defensoras de certas bandeiras da esquerda, ou que se identificam como pessoas de esquerda. Aliás, em algum momento nesse programa, eu preciso fazer aí toda uma reflexão a respeito desse negócio de auto-identificação, né? Mas o eleitorado do Ciro tem muita gente que é assim, só que se decepcionou com o PT, ou com o Lula, ou rejeitou abertamente a corrupção petista. Ah, quero um candidato de esquerda que não seja dessa turma aí que foi acusada de corrupção. Então, ele vai procurar uma saída no Ciro Gomes, que tem a mesma mentalidade estatista, que não defende privatizações, muito assim pelo contrário. Aliás, nesse ponto é até próximo do Bolsonaro, que também nunca foi um liberal, no sentido de desestatização do Estado, embora se venda como tal, com o auxílio do Paulo Guedes, que está lá prometendo até hoje fazer aquilo que não fez. Está muito mais próximo daquilo que o Bolsonaro sempre fez quando era deputado federal, que é manter o Estado inchado, ter ali distribuição de privilégios e tal. O Paulo Guedes que virou um tesoureiro eleitoral da campanha de 22. Então, o eleitorado do Ciro acaba saindo ali de boa parte do eleitorado histórico do PT. Se você tira o Ciro do jogo por mostrar uma suposta sujeira dele e tal, pode ser que esse eleitorado migre, em boa parte, de volta para o PT, de volta para o Lula, por ter rejeição a candidatos que ele associa à direita, mesmo eventualmente não sendo, né? Você tem opções aí na terceira via, que não necessariamente são a imagem que a esquerda projeta de uma direita, etc. Mas, enfim, você tem uma parte do eleitorado do Ciro que poderia migrar de volta para o Lula, ou poderia migrar, e aí eu também conheço várias pessoas que falam assim, não, pessoas que votaram historicamente na esquerda, mas que querem votar em quem tiver como terceiro lugar. Preferem, assim, o Ciro, mas se for outro, qualquer outro aí da terceira via, vota nele. Você tem isso em um segmento do eleitorado do Ciro que é assim. Agora, a todos, parece que o maior segmento é esse, que veio do eleitorado lulista e tal, e eventualmente pode voltar. Então, não parece ser uma jogada eleitoralmente positiva para o Bolsonaro, no caso de a gente considerar, por hipótese, que houve uma tentativa de minar o Ciro porque é de interesse do Bolsonaro fazer isso. A menos que se coloque uma vingança pessoal em relação às declarações que o Ciro tem dado e tal, vou reagir, vou retaliar, vou usar o instrumento do Estado para atacá-lo e que se danem as consequências, uma coisa meio de gente que age com o fígado de maneira atabalhoada. Então é preciso desconfiar um pouco de tudo nesse momento, tem um certo ceticismo. Porque a alegação é muito fácil, porque o Sérgio Moro colocou no jogo, aí no debate público, que Jair Bolsonaro interferiu na PF e toda a imprensa, desde então, foi apontando todos os episódios de interferência. Então ele fala lá, ó, tô sendo vítima aqui de toda essa interferência. Aí vai o Lula na rede social e surfa na onda, porque ele é o maior favorecido com essa operação. Só que ele não vai dizer isso. Ele vai lá como alguém que posa de perseguido, de vítima, coitadinho, né? Nos governos do PT foram desviados 14 bilhões de reais da Petrobras, mas ele bota lá como perseguido, né? Estava lá na foto, junto com o Léo Pinheiro, vendo triplex, teve decisão de Dona Marisa, de aprovar a cozinha do triplex, do sítio, tudo junto e misturado. Uma série de provas que eles fingem que não existem, etc. Mas o Lula vai lá e posa de perseguido, porque tem uma bolha que acredita nisso, e fala, quero prestar aqui a solidariedade ao meu companheiro Ciro Gomes, né? Aí, assim como ele posa, né, de pessoa generosa, quando tenta chamar o Alckmin, um velho adversário, tudo é cálculo eleitoral. Lula está fazendo marketing, raposa velha da política. Ciro Gomes sabe disso, mas no momento está lá nas cordas, então vai lá no Twitter e agradece, quero agradecer e tal, esse é o momento de nós democratas, né? Aí chama o Lula de democrata, né? O democrata beneficiário da compra de apoio parlamentar com dinheiro sujo no Mensalão, beneficiário que eu digo político, porque os parlamentares comprados votavam de acordo com os interesses do governo dele, presidente da República, então, né? Na época, Luiz Inácio Lula da Silva. O democrata que defendeu aí a subida, a permanência e até a sucessão de Hugo Chávez, o ditador na Venezuela, sucedido por Nicolás Maduro, né, que tinha o Lula como marqueteiro, João Santana, que hoje é marqueteiro do Ciro Gomes e que, em depoimentos de colaboração premiada, mostrou esquema de propina saindo do Brasil para ir alimentar a ditadura venezuelana. Ditadura essa que oprime a população, que, esfomeada, foge para o norte do Brasil, para Roraima. Assim como fogem os cubanos da ditadura de Fidel Castro. Fugiam, né, quando ele estava vivo, depois de Raul Castro, agora do apaniguado deles que permanece no poder. Fugia lá de barco, muitas vezes tinha naufrágio, muitas vezes eram pegos, eram executados, aqueles que tentavam fugir da ditadura. Até o escritor José Saramago se revoltou depois de anos, passando um certo pano para a ditadura, né, quando até os estudos aí, Livro Negro do Comunismo, mas todos aqueles que apontaram a quantidade de foragidos da ilha, 17 mil execuções, dezenas de milhares de fugitivos da ditadura, dando um total de 100 mil. Aí a ditadura resolveu matar lá mais três, né? E aí o Saramago falou, não, agora não, agora eu não aceito mais e tal. Então, o Lula, que eles chamam de democrata e que boa parte da imprensa lulista, cheio de porta-voz dele aí, fingindo notícias imparciais, mas que sempre são benéficas à narrativa petista, eles chamam de democrata esse sujeito, que vai ser lembrado ao longo da campanha, né? Tem muita gente que torce o nariz para mim quando eu lembro esses episódios todos. O Lula pedia a cabeça analista de um banco, por exemplo, que projetou um cenário econômico negativo no governo Dilma, que veio a acontecer, ela estava correta, ele pediu a cabeça dela e levou. Assim como tentou deportar do Brasil o correspondente do New York Times, que escreveu sobre seus hábitos etílicos, queria expulsar daqui do Brasil, e fica posando de quem é tranquilão em relação ao Jair Bolsonaro com a imprensa, né? Sujeito que quer regular os meios de comunicação, as redes sociais, que é eufemismo para censura. Então vamos deixar de conversa fiada nesse programa. Não vai ter essa conversa fiada, não paga o pedágio moral para essa gente. Só porque tem poder, só porque tem os seus tentáculos, só porque atua também no mercado da comunicação. Então o Ciro Gomes, ele foi lá dar uma afagada no Lula, agradecer por aquela defesa que ele estava fazendo, depois deu entrevista, falou, não, nunca chamei de ladrão. Olha só o que o próprio Ciro Gomes estava dizendo outro dia na TV, né? Na postura mais de candidato que critica o Bolsonaro e o Lula. Ele disse assim, o ego do Lula agora não tem reparo, despirocou geral, e agora está piorado porque considera que o crime compensa. Isso foi o Ciro Gomes outro dia. Só que o Ciro Gomes é assim, ele morde, depois ele assopra. Aí ele está nas costas, de repente ele vai lá e agradece a generosidade. Podia repudiar, podia ter a firmeza moral e falar, ó, sou igual a você, não. Vou ficar aqui atacando todo mundo, fingindo que não fez o que fiz e tal, não sei o quê. Eu não fiz e eu vou me defender aqui. Mas não, foi lá agradecer, como se fosse assim o suprassumo da generosidade, da solidariedade. Ele está fazendo o marketing político dele, usando o episódio do Ciro Gomes para posar de quem foi injustiçado e tentar levar consigo o eleitorado do Ciro. Então, a PF, né, essa que seria a minha manchete, talvez transforme em artigo, a PF empurrou o Ciro para o colo do Lula. Agora vamos ao caso específico. Na decisão em que autorizou a PF a cumprir esses mandados de busca, tá, contra o Ciro Gomes e o irmão dele, o senador e ex-governador Cid Gomes, o juiz federal substituto lá, Danilo Dias Vasconcelos de Almeida, ele fez uma lista ali de 4 tópicos apontando a metodologia adotada pelos investigadores para justamente corroborar, quer dizer, confirmar as alegações dos delatores, que são executivos da construtora Galvão Engenharia. Então ele listou lá detalhadinho. batimentos dos fluxos dos pagamentos de propinas com as datas dos desembolsos efetuados pelo governo do Ceará, pela execução das obras, bababá, babá. 2. Exame do teor dos e-mails apresentados pelos executivos no contexto das negociações dos pagamentos de propina, e aí detalha e tal, e bota que o desembaraço dos pagamentos das obras represadas eram feitos pelo então governador Cid Gomes em concurso, quer dizer, junto ali com seus irmãos Ciro e Lúcio Gomes. 3. Análise minuciosa de todos os atos que compuseram o procedimento licitatório deflagrado pelo governo do Ceará e que culminou com a contratação do consórcio liderado por essa construtora, a Galvão Engenharia, para a construção lá e reforma do estádio. 4. Análise das vinculações existentes entre os apontados agentes públicos corrompidos que teriam proporcionado a vitória da construtora no certame da Arena Castelão e suas ligações com os irmãos Cid, Ciro e Lúcio Gomes. Então, assim, você veja que o Ciro ele realmente aparece de uma maneira indireta e a gente não tem ainda, pelo menos até esse momento eu não tive, pode ser que esteja saindo na imprensa agora, os detalhes sobre isso que está sendo listado em tópicos. Então, é claro que a gente tem que ter prudência aqui para não sair condenando. Muitas vezes eu tiro conclusões a partir de investigações, mas quando os elementos de prova, eles são suficientes para a gente concluir. Eu não preciso esperar a decisão do Poder Judiciário para ter uma conclusão quando o material probatório está exposto. Então, eu tenho a minha conclusão. Nesse momento, a gente não está com o material probatório todo exposto, pelo menos agora, tá? Entre 4 e 5 da tarde dessa quarta-feira, 15 de dezembro. Pode ser que mais tarde tudo já esteja aí. Mas o juiz lá apontou que os citados agentes públicos começavam a criar dificuldades e ficava claro para o depoente que estavam represando pagamentos devidos para liberá-los, apenas após tais conversas institucionais, entre aspas, com Cid, Ciro ou Lúcio Gomes. Então, quer dizer, o que o juiz está narrando aqui é que havia a criação de dificuldade para vender facilidade, que é como eu sempre descrevo esse tipo de parceria público-privada corrompida no Brasil. É quem controla a máquina pública, o Estado brasileiro, vai criando dificuldade para aqueles empresários que querem ter contratos públicos. Então, eles querem receber uma verba do orçamento, que muitas vezes é um contrato até bilionário, geralmente são milhões de reais, mas chega até os bilhões. E aí o empresário quer receber aquele montante e o político que está liberando aquilo, ele cria dificuldade para que o empresário pague alguma coisa para ele, que é a propina. Então, ele molha a mão com uma porcentagem menor, mas ele recebe uma bolada maior do Estado. Então, é isso que está sendo apontado como uma hipótese de que tenha acontecido. E a operação é para coletar mais provas. Se o desdobramento da investigação entender que o Ciro Gomes não está diretamente relacionado, que foi coisa do Cid, ou que as provas são insuficientes, ou os delatores estão mentindo, ou isso só aconteceu numa esfera administrativa com outro pessoal e tal, pronto, vai ter um arquivamento, etc. Ou depois, né, pode ser tudo comprovado e o Supremo Tribunal Federal varrer a sujeira para debaixo do tapete com a criação de uma nova regra aplicada para trás. Também pode acontecer, porque é isso que a gente tem visto em outros episódios. Então a gente precisa ter calma, mas precisa saber que todos esses elementos estão em jogo. É muito triste um país assim, em que você fica desconfiando da Polícia Federal e não sabe se é o interesse político ou se houve de fato, um roubo, né? Um ato de corrupção. Ou se houve as duas coisas. Quer dizer, tem corrupção do adversário, então vamos embora e tal. Usar aquilo, mas poderia estar investigando outras coisas, mas não está também por interesses políticos. Então, pode ser tudo junto e misturado, pode ser uma coisa só, a gente vai precisar aguardar os próximos capítulos para decidir. Mas vejam que tudo isso gera uma turbulência que pode, ou não, bagunçar o tabuleiro eleitoral. Só que esse país é tão bizarro que, eventualmente, se coletam provas e tal, o sujeito posa de perseguido, ele acaba ganhando até mais voto, né? Eu não descarto essa possibilidade, não. Até porque o Ciro Gomes, como eu disse, ele está estagnado há um tempão, ele foi o primeiro aí a começar a pré-campanha, fora o Bolsonaro, que está em campanha desde que se elegeu. Mas ele não conseguia sair daquela posição. Analisei isso aqui no programa, inclusive, não conseguia encaixar algo que fosse uma mensagem que despertasse aí um eleitorado e gerasse uma ascensão. Ele está meio estagnado ali, nos 5%. E agora, com essa operação, ele ganhou mídia. Isso não se discute. É a maneira como ele vai usar isso, com o auxílio do marqueteiro João Santana, que hoje está ao seu lado, vai determinar se será positivo ou não para ele. No momento, não parece ser, e ele parece que já está ensaiando ali uma ida para o colo do Lula.